senhores deputados, bom dia a todos. Eu peço desculpa. Eu pensei que o senhor presidente me tivesse dito que abria a reunião e que eu a terminava. Pelos vistos fui eu que me baralhei. Peço desculpa de me ter atrasado. De todo modo, eu creio que falta um deputado para termos quórum de votação, mas eu pedi aos senhores deputados que, uma vez que houve jornadas parlamentares segunda e terça-feira, todas as reuniões de comissão estão concentradas hoje e, por isso mesmo, eu acho que vale a pena começarmos os trabalhos e, à medida que aparecerem os nossos colegas, vamos votando, senão apreciamos os relatórios que estão em causa. A primeira votação, que se calhar é prejudicada, aguardamos um bocadinho, é da ata 55, mas que desde já pergunto se há alguém que quer colocar alguma questão sobre a ata. Senhor deputado Serra Boliva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, a única questão que eu gostaria de ver acrescentada à ata é que a Académica ganhe uma taça.
Muito bem.
Muito obrigado.
Essa pode ficar para a ata de hoje, a primeira declaração para a ata de hoje, senhor deputado. Na ata 55 era só formular os desejos de que a Académica ganhasse. Nada havendo, eu, por uma questão formal... Por uma questão formal, não vou colocar já à votação esta ata, mas não havendo considerações, assim que tivermos quórum, podemos colocá-la à votação. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos para informar de algumas questões. Realiza-se hoje um jantar informal dos chefes de Estado e de Governo a convite do Presidente do Conselho Europeu para a troca de impressões sobre a agenda do crescimento económico e a preparação do Conselho Europeu de junho. O Sr. Secretário de Estado informou o Sr. Presidente desta Comissão que antes deste dia 23 não lhe era possível vir à nossa Comissão para trocar impressões connosco sobre este jantar informal, mas diz que, apesar da sua agenda estar apertada, que tentará nos próximos dias deslocar-se à Comissão para dar conta do que aconteceu ou do que acontecerá hoje à noite neste jantar informal e, portanto, ficaremos a aguardar que a agenda do Sr. Secretário de Estado possa, que na agenda do Sr. Secretário de Estado possa caber uma reunião com esta nossa Comissão. Sobre esta informação, que é o que tenho, pergunto se algum dos senhores deputados se quer pronunciar. Não. Bom, sobre a segunda informação, a semana passada recebemos uma delegação parlamentar da Assembleia do Kosovo. Alguns de nós, no caso presente, o senhor deputado Serpa Oliva e eu própria, participámos num almoço com esta delegação. Eu creio que o senhor deputado Serpa Oliva pode dar uma informação, uma vez que eu estou a presidir, pode dar uma informação sobre essa nossa reunião. Só chuva, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados. Foi realmente uma reunião interessante em que se discutiram os vários problemas que todos conhecemos relativos ao Kosovo, nomeadamente a vontade que teriam de ser reconhecidos pela Espanha e, como tal, com a nossa ligação preferencial com a Espanha, foi realmente aquilo que eu retirei de mais experimento para eles. Trata-se de um país com enormes dificuldades, enfim, com reconhecimento neste momento, ainda, como sabem, de apenas não sei, cerca de, espero não estar a mentir, Sr. Presidente, mas cerca de 90 países ou algo como tal, e realmente mesmo a nível europeu não reúnem consenso dos países dos nossos países da Europa, a 27. Pois foi nessa linha de ideias que vieram pedir o apoio desta Assembleia, no sentido de nos, enfim, de podermos fazer algo. Foi proposto, também fomos recebidos para ser a Presidente, a possibilidade de criar um grupo de amizade Portugal-Kosovo, mas isso penso que também estará nas mãos da Sra. Presidente da Assembleia da República. E, para além disso, foi uma troca muito frutuosa de informações, das dificuldades, e, enfim, porque eles atravessam. Enfim, não tenho assim mais nada a dizer. Depois, um almoço muito agradável, onde se conseguiu realmente criar uma empatia grande embora a língua nos separasse ferozmente, porque, enfim, eles não falavam inglês, a maioria, e, portanto, apesar de tudo, acho que se criou um clima agradável e foi um bom tempo de aprendizagem para nós todos e penso que eles também saíram, obviamente, satisfeitos com a recepção que obtiveram da nossa parte e o sentido é de que realmente tudo, enfim, aquilo que puder ser feito dentro da linha possível, que não é fácil, nada fácil mesmo, enfim, nós pusemos à disposição nesse sentido. Não sei se quer acrescentar mais qualquer coisa, Sr. Presidente, por mim, acho que mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De qualquer forma, foi entregue uma síntese da nossa reunião. O Sr. Deputado Vitalino Canas também esteve presente na reunião das 9 da manhã de quinta-feira. Não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Sr. Presidente, não, eu creio que... Não sei se o Sr. Deputado Sérgio Oliva também estava cá na legislatura em que esta questão foi muito debatida, até ao nível da Comissão de Assuntos Europeus, mas também fora. E como todos nós ainda nos recordamos, havia, na altura da independência do Kosovo, um grande consenso entre praticamente todos os partidos, se não mesmo todos, de que Portugal deveria atrasar ao máximo o reconhecimento dessa mesma independência. E eu acho que essa ideia de que aquele país ainda não está maduro continua, no fundo, no nosso espírito. Penso eu, não quero falar pelos outros partidos, continua no nosso espírito. E é um país com imensas dificuldades. Agora que a independência está reconhecida por Portugal, obviamente não devemos prolongar uma situação de desapego em relação aos kosovares, devemos dar ajuda na medida do possível, mas é importante, e pelo menos creio que isso também passou por algumas das intervenções, pelo menos da minha e do Sr. Deputado Sérgio Oliva na reunião de manhã, é importante fazer uma grande pressão sobre o Kosovo e sobre a Sérvia para se entenderem, porque obviamente... Enquanto não se entenderem, o Kosovo não é viável e a própria Sérvia, as comunidades sérvias dentro do Kosovo terão sérias dificuldades. Portanto, penso que o nosso papel aqui de aproximação do Kosovo, se for caso disso, é sobretudo para também termos algum papel na pressão sobre estes dois países, no sentido de se entenderem, num espaço que é um espaço delicado do ponto de vista europeu, onde, como todos nós sabemos, os conflitos históricos proliferaram e convinha que não continuasse a haver condições para esse conflito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitalino Canas. Alguém mais deseja intervir? Eu creio que a exposição dos Srs. Deputados Sérgio Oliva e Vitalino Canas demonstram bem a preocupação que foi dada na reunião por nós, parlamentares portugueses, aos deputados kosovares, e que, de facto, da reunião ressalta mesmo a dúvida se aquele país está em condições, neste momento, de cumprir um conjunto muito sério de requisitos para participar, ou melhor, se a fragilidade da independência não é, de facto, uma evidência ou não ficou espelhada nesta nossa reunião, mas acompanhamos com algum cuidado. De resto, ainda faltam 5 países, não é? Reconhecer, da União Europeia, reconhecer o seu estatuto e também com esta chega, Sr. Deputado, não são membros da ONU e, portanto, é matéria para irmos acompanhando. Sobre este ponto, Srs. Deputados, creio que não há mais nada a dizer. Nós estamos neste momento em condições, antes de passar às restantes informações, estamos neste momento em condições de poder votar a ata 55, uma vez que já temos quórum, e portanto coloco-a neste momento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Senhores deputados, queria dar a seguinte, a próxima informação, decorre da reunião da semana passada da Comissão de Assuntos Europeus, de uma discussão alargada e aprofundada sobre a violação do princípio da subsidiariedade quanto à proposta de regulamento do Conselho relativa ao exercício de direito da ação coletiva no contexto da liberdade de estabelecimento e da liberdade de prestação de serviços. Queria chamar a atenção dos senhores deputados que houve 12 parlamentos nacionais que se pronunciaram pela violação do princípio da subsidiariedade. Isso faz com que haja 19 votos contra este regulamento, ou melhor, a favor da violação do princípio da subsidiariedade, e pela primeira vez se torna, permitam-me dizê-lo assim, se torna útil o nosso processo de escrutínio, uma vez que é a primeira vez que a uma proposta, a uma iniciativa legislativa da Comissão Europeia, os Parlamentos Nacionais, no seu conjunto, apresentam um cartão amarelo. Eu creio que, depois da discussão dos assuntos europeus a semana passada, mesmo com a discussão que houve na primeira comissão e com o Sr. Deputado João Lobo, que de resto foi apresentada declaração de voto precisamente por isso, mas creio que o Parlamento Nacional, permitam-me se puder dizer assim, que nós estivemos bem e por isso mesmo esta iniciativa seguirá aquilo que são os trâmites definidos pelo Tratado de Lisboa, isto é, com um cartão amarelo terá que ser revista a sua proposta e não se sobreporá às legislações nacionais e por isso mesmo implica que nos termos do número 2 do artigo 7º do protocolo relativo à aplicação dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade que foi atingido o cartão amarelo, pelo que a Comissão terá que reanalisar neste momento o seu projeto. Pergunto aos senhores deputados se alguém quer intervir sobre este ponto. Senhor deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Só uma pergunta, se me fosse possível obter a resposta. Quantos parlamentos nacionais, primeiro, se o processo de escrutínio está concluído em todos, e quantos terão votado a favor da não violação, ou seja, que não houve violação? Eu penso que 19 para 27 são 8, é lícito presumir 8? 8 ou 19?
Senhor deputado, a informação de que disponho neste momento é de que ainda não está, apesar do prazo ser ontem, 22 de maio, há parlamentos que não se pronunciaram ainda, mas neste momento o facto de haver 12 parlamentos a pronunciarem-se contra, que na totalidade faz 19 votos, esses 19 votos são suficientes para aplicar um cartão amarelo e pedir à Comissão que reanalise o seu projeto. Eu não tenho neste momento a informação, mas posso pedir aos serviços que eu tenha, através do IPEX, que tenha para saber quantos foram os parlamentos que concluíram pela não violação do princípio de subsidiariedade. Mais algum deputado, senhor deputado, deseja intervir sobre este ponto? Última nota de informação. Está neste momento em redação final, em fixação da redação final, a resolução que aprova o parecer fundamentado sobre a violação do princípio de subsidiariedade pela proposta de regulamento do Conselho relativo ao exercício de direito de ação coletiva no contexto da liberdade de estabelecimento. Bom, desculpem, isto tem a ver com a anterior informação e, portanto, reanálise do parecer. Por fim, sobre a Lei 43 de 2006, há neste momento também a fixação. Não. Já foi publicada?
Entrou em vigor já. Nós vamos.
Pronto, peço desculpa, era eu que não tinha isto em ordem. A nova lei, a chamada Lei 43 de 2006, que foi analisada e aprovada, já está para publicação e os serviços prepararão nos próximos dias uma análise, um quadro comparativo do que mudou, mas significa que neste momento está em vigor a nova lei aprovada já nesta legislatura. Já está publicada e por isso mesmo já entrou em vigor. Senhor Deputado Costa Neto.
Obrigado, Sra. Presidente. Está realmente em vigor. Eu suponho que não foi feita a publicação, não sei sequer se é costume, da redação integrada. E se esse não foi o caso, seria um importante documento de trabalho se nos pudessem depois os serviços preparar essa versão integrada. Obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Deputado, foi publicada a versão integral, republicação da lei, com todas as alterações, evidentemente. Portanto, neste momento está em vigor e é esta a lei que deve nortear os trabalhos desta Comissão. Eu felicito por isso também o grupo de trabalho que se dedicou a este nosso trabalho e que permite que estejamos mais atualizados em relação a todas as modificações legislativas dos últimos anos. Senhores deputados, passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos para que o PSD possa...
Temos que fazer esta fixação da redação final.
Desculpem. Temos que votar a fixação da redação final da resolução que aprova o parecer fundamentado sobre a violação do princípio de subsidiariedade pela proposta de regulamento do Conselho relativo ao exercício do direito à ação coletiva no contexto da liberdade de estabelecimento e da liberdade de prestação de serviços. Portanto, no fundo, é validarmos a redação final da proposta de resolução que foi aprovada a semana passada, sexta-feira, no plenário. Pergunto aos senhores deputados quem vota contra. Faz favor, senhor deputado Serpolido.
As alterações que são pedidas baseiam-se basicamente nas coisas estarem escritas com letras maiúsculas e passarem letras minúsculas. A olhar, por exemplo, para aqui, para este parecer que tenho aqui na frente, quando se lê regulamento, vem com letra maiúscula. E eles passam, em qualquer deles, o regulamento para letra minúscula. Não sei se repararam nisto. Portanto, ou nós estamos estes parceiros todos errados, porque estamos sempre a pôr o regulamento com letras maiúsculas, ou então, juridicamente, isto é que está correto, já não sei, e realmente aqui o regulamento passa a ser... Porque, ao ver aqui as propostas da assessora parlamentar jurista, propostas, penso que não vejo outra alteração, enfim, proposta de regulamento, como veem, não é? Portanto, eu não sei, francamente, não sei se isto colhe, mas é só para dizer que deveríamos ter uma metodologia, enfim, normal e que seja correta nesta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Lobo.
Muito brevemente, Sr. Presidente, eu, tanto quanto me percebi, esta dupla forma de escrever resulta de um espaço temporal em que o acordo ortográfico ainda não será, neste momento, integralmente e rigorosamente aplicado, de forma que as duas versões me parecem corretas. Era só, Sr. Presidente.
Senhores deputados, a questão é que das instituições europeias vêm com letra grande, a imprensa nacional, quando faz a publicação, faz com letra pequena. E, portanto, não tem nenhum significado jurídico, nenhum significado que não seja de redação e de conformidade entre as instituições e as várias instâncias. A alteração aqui é que, uma vez que foi publicada a lei, republicada a Lei 43/2006, é alterada, evidentemente, no projeto de resolução para Lei 21/2012, de 17 de maio. Mas pergunto agora aos senhores deputados se estão em condições de votar, se há votos contra, abstenções. Está aprovado por unanimidade a fixação da redação final deste projeto de resolução. Senhores deputados do PSD, pergunto se já têm deputado nomeado para fazer o relatório de Portugal na União Europeia em 2011.
Sim, senhora Presidente, Sérgio Azevedo.
Muito obrigado, senhor deputado. Passamos agora... queria dizer-vos que... do ponto 5, a linha B, o relatório será adiado, uma vez que a deputada Helena André não poderá estar, e o senhor deputado Costa Neves e a deputada Helena André pedem que seja adiada esta discussão. Passo a palavra ao senhor deputado Jacinto Serrão para a apresentação do seu relatório, se faz favor.
Tenho dois.
Senhor deputado, eu escuso-me sempre a ler o título, é o primeiro da ordem de trabalho, senhor deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este parecer tem a ver com uma iniciativa da União Europeia, do Conselho, que propõe a alteração ao regulamento ao Regulamento 1225 de 2009, porque ele entra em divergência com o normativo que rege o acordo anti-dumping da Organização Mundial de Comércio. Este conflito foi suscitado pela própria... um conjunto pela China, por exemplo, pela China, relativamente à importação de produtos, nomeadamente ferro e aço, de países terceiros neste caso da China, para países da União Europeia. E por isso mesmo a Organização Mundial de Comércio levantou esta questão, esta questão que violava as regras da organização relativamente a esta matéria, e por isso é que a União Europeia vê-se na obrigação de alterar este regulamento, nomeadamente o artigo 9º, ponto 5, de maneira a colocar em conformidade com aquilo que está estabelecido no âmbito da Organização Mundial do Comércio no que diz respeito a estes acordos, este acordo anti-dumping relativamente à importação de produtos de países terceiros para a União Europeia. O parecer desta Comissão está simples porque, atendendo a que a Comissão das Obras, a Comissão da Economia e Obras Públicas elaborou um relatório com o qual eu concordo em absoluto com o seu conteúdo, por isso anexamos este relatório da Comissão da Economia e Obras Públicas e também atendendo ao processo de escrutínio que aconteceu em outros parlamentos dos Estados-membros em que não houve o levantamento de questões que nos preocupem relativamente a estas matérias. Portanto, o parecer desta Comissão ficará com a seguinte redação. A presente iniciativa não carece de análise relativamente ao princípio da subsidiariedade, porque se trata de uma matéria da exclusiva competência da União. E a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento, pelo que o processo de escrutínio está concluído. É só.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jacinto Serrano, sobretudo porque começou pelo último dos seus relatórios. Não é a linha A, mas é a linha F que estamos neste momento em condições de discutir e votar. Senhores deputados que queiram, que desejam intervir? Não havendo intervenções, senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade e por isso mesmo o senhor deputado apresentou a linha F e agora sim peço-lhe que apresente o relatório da linha A, por favor.
Peço desculpa à senhora presidente e à comissão e aos colegas, mas é que estava ainda a ultimar aqui algumas correções da versão inicial que tinha sido enviada aos serviços, mas neste momento os serviços já têm a versão final deste parecer e já foi distribuído, se não estou em erro. Muito obrigado. Bom, esta iniciativa é uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que visa alterar uma série de diretivas que constam aí no relatório, e vou escusar-me de estar aqui a citá-las todas, são pelo menos cinco iniciativas, diretivas da União, todas elas relacionadas com questões da agricultura e da alimentação. Este foi solicitado à Comissão da Agricultura e Mar que nos emitisse um parecer sobre a matéria, mas certamente não mereceu a preocupação por parte desta Comissão e eles não emitiram qualquer parecer sobre esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. E qual é o objetivo desta proposta? É delegar na Comissão as competências que estão estabelecidas juridicamente no Tratado de Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 43 e 101. Tenho aqui um dos artigos. Não me deu uma cópia da versão final. Obrigado. O artigo 43 e o artigo 114 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e, com base neste enquadramento jurídico, a Comissão fica com a competência de uniformizar todos os procedimentos relativamente a estas e atualizar os procedimentos relativamente a estas diretivas, estas cinco diretivas da União Europeia no que diz respeito às matérias da agricultura e que se prendem também com produtos alimentares. Por isso, o parecer respeita o princípio da subsidiariedade com base no Tratado de Funcionamento da União Europeia e o parecer tem a seguinte redação. A presente iniciativa cumpre o princípio da subsidiariedade e, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Deputado Costa Lobo, faz favor.
Era só para, enfim, dar os parabéns ao Sr. Deputado, assim de Serrão, e para manifestar a minha surpresa, uma vez que também os extratos de chicória são objeto de uma diretiva, bem como os doces e geleias de frutos, cremes de castanha. Ora, e daí o meu espanto que eu queria aqui deixar bem vincado.
Bom, talvez por isso é que a Comissão competente não emitiu qualquer parecer, mas compre-nos a nós também fazer o nosso parecer final sobre a iniciativa e ele está feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Algum deputado deseja votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade. Senhora deputada Cláudia Aguiar, se calhar pode apresentar os dois relatórios. Muito obrigada.
Assim sendo, farei a apresentação dos dois, começando pelo primeiro parecer relativamente a uma aplicação de um artigo do Regulamento do Conselho relativamente à medida de promoção de vinhos em mercados de países terceiros. Este parecer foi enviado à Comissão de Agricultura e Mar, que, contrariamente ao parecer anterior, deu a sua aprovação ao relatório, que faz parte também deste parecer agora apresentado. Portanto, trata-se de uma iniciativa relativa à execução da medida de promoção de vinhos em mercados de países terceiros. Os resultados que constam neste relatório baseiam-se essencialmente em auditorias que foram efetuadas, quer através de informação veiculada por alguns Estados-membros e, sobretudo, da informação de relatórios de execução, onde constavam já uma previsão da avaliação, quer de custos, quer de benefícios dos programas nacionais, dando, sobretudo, uma indicação sobre a forma de como aumentar a eficiência. Importa referir que a reforma da Organização Comum do Mercado de Vinho teve já em 2008 o objetivo principal de restabelecer o equilíbrio do mercado, aumentar a competitividade deste setor, preservando a qualidade e a reputação dos vinhos da União Europeia. Os Estados-membros têm assinalado algumas limitações às medidas de promoção e salientam, sobretudo, dificuldades no que diz respeito à gestão administrativa. Três países pronunciaram-se, a Áustria, a Itália e Portugal, assinalando vários constrangimentos. Refiro três: a complexidade do exame dos documentos comprovativos dos custos, o tempo de reação dos mercados, referem muito uma lentidão na reação dos mercados, a falta de conhecimentos técnicos e de apoio nos mercados emergentes e o facto das micro e pequenas médias empresas enfrentarem dificuldades no acesso à disponibilidade dos produtos e à capacidade financeira no que respeita à exportação. Julgo ainda necessário mencionar que, com o intuito de melhorar a relação custo e eficácia nas medidas de promoção, alguns Estados-membros têm sugerido que se alargue a medida ao mercado interno por considerarem que, efetivamente, este representa o primeiro mercado mundial a nível de vinhos. E, em relação também à eficácia, solicitam que se favoreça medidas de estudo dos novos mercados, que sejam criadas sinergias com outras medidas, por forma a facilitar e reforçar a presença dos operadores na União Europeia. E, por fim, aumentar a eficácia do exame administrativo, prevendo pagamentos convencionados, ou seja, pagamentos pré-definidos, para ações que apresentem custos padrão, como é o caso das despesas de viagem. Não se tratando de uma iniciativa de caráter normativo, não há lugar para o princípio para a apreciação do princípio de subsidiariedade, portanto, dando-se por concluído o processo de escrutínio. Em relação ao segundo parecer, é relativo à importação, à matéria de importação de azeite e outros produtos agrícolas na Turquia, no que diz respeito aos poderes delegados e às competências de execução a conferir à Comissão. E neste serei mais breve, é uma iniciativa que tem por objetivo alterar dois regulamentos do Conselho, no que respeita, como já disse, à importação de azeite e outros produtos agrícolas da Turquia. É, no fundo, o ajustamento dos regulamentos na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. E aqui estão em causa a necessidade de reclassificar a delegação de poderes conferidos à Comissão, como são o caso dos poderes delegados e a competência de execução. Importa, neste sentido, referir que a redação dos dois artigos, o 290 e o 291 do Tratado de Lisboa, permitem ao legislador delegar na Comissão, e passo a citar, o poder de adotar atos não legislativos de alcance geral que complementem ou alterem certos elementos não essenciais do ato legislativo. Ou seja, é que desta forma, segundo a nova terminologia do Tratado de Funcionamento da União Europeia, a Comissão pode praticar, por um lado, atos delegados e, por outro, atos de execução. Esta proposta, relativamente ao princípio de subsidiariedade, não levanta questões, porque o que se pretende, no fundo, é uma adequada uniformização dos regulamentos às novas disposições do Tratado de Funcionamento. Portanto, não suscitando o princípio da subsidiariedade, também daríamos por concluído o processo de escrutínio. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Cláudia Aguiar. Algum senhor deputado deseja intervir em algum dos relatórios? Podemos então colocar os dois à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovados por unanimidade os dois relatórios. O Sr. Deputado Honório Novo ainda não chegou. Diga, Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Senhora Presidente, era só para precisar aqui melhor, como isto fica em ata e gravado, eu queria fazer uma pequena correção, porque tinha dito inicialmente que isto assentava no... Portanto,
Senhor Deputado, desculpe, está a referir-se aqui?
À iniciativa...
A qual dos parceiros?
É a iniciativa com 150, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera as ditas diretivas sobre o café e a escória e as coisas todas. Isto para dizer que, de facto, esta proposta vem no sentido de respeitar os artigos 43 e 114 para colocá-lo em conformidade com os artigos 290 e 291 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Era só para deixar isto bem claro, para não deixar a imprecisão que tinha inicialmente colocado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, o que eu percebo é para acrescentar.
Não, já estava, eu é que ainda, já está corrigido aqui no parecer, já está, o parecer está certo, só que inicialmente eu tinha dito, me referido apenas ao artigo 43 e 114, mas
bem.
Eu que digo é que, exato, é uma adenda aqui do que tinha.
Muito obrigado, Sr. Deputado, fica registado em ata e dou a palavra ao Sr. Deputado João Lobo para a apresentação do seu relatório, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O relatório incide sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o Código Aduaneiro da União. A proposta é realmente extensa, são 251 páginas e complexíssima, como todos compreenderão e aceitarão. De qualquer forma, em síntese, Eu refiro que a proposta, enfim, consiste em substituir o Regulamento 452/2008, que é o Código Aduaneiro Modernizado, que, curiosamente, está em vigor, mas ainda não é aplicável, pelo menos em grande parte das suas disposições, por um regulamento, então, que agora é objeto da proposta e que visa reformular o tal Código Aduaneiro Modernizado, com justamente o objetivo de o alinhar pelo Tratado de Lisboa e adaptá-lo ainda aos aspectos práticos e à evolução, ou à necessária evolução da legislação aduaneira, designadamente no tocante à circulação de mercadorias entre a União Europeia e terceiros países. E então, procura ainda ganhar tempo para que se adaptem os sistemas informáticos necessários ao funcionamento. De qualquer forma, as questões implicadas reportam-se, de alguma forma, ainda com aquilo que os colegas anteriores referiram, a necessidade de compatibilizar as disposições do Tratado de Lisboa com o Código Aduaneiro Modernizado. Designadamente, desde logo, quanto à designação, uma vez que o Código Aduaneiro Modernizado continua a utilizar a expressão Comunidade Europeia, quando agora realmente se deverá consignar União. De qualquer forma, a base jurídica são os mesmos artigos 33º já invocados, o artigo 114 e o artigo 207 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e, evidentemente, trata-se de uma competência exclusiva ao abrigo do disposto nas alíneas A, se não estou em erro, e D ou E, do Tratado sobre o Funcionamento. A proposta, existe já um parecer emitido pela Comissão de Finanças, subscrito pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que conclui, como este se conclui, que é inapreciável o princípio, a eventual violação do princípio da subsidiariedade, visto que se trata de uma competência exclusiva. De qualquer forma, e em síntese, as principais alterações que eu detetei, percorrendo toda a proposta de regulamento, são as do título 4, do capítulo 1º, alterações designadamente no aspecto em que se regulamenta as mercadorias introduzidas no território aduaneiro da União, quanto à declaração sumária de entrada, o regime de depósito temporário, as declarações aduaneiras, as delegações de poderes e as competências de execução. Depois, relativamente ao título 7º, os regimes especiais e, dentro dos regimes especiais, o depósito temporário. E ainda, no título 8º, a declaração prévia de saída de mercadorias do território aduaneiro da União, e no título 9º, delegação de poderes e procedimento. Algumas alterações no Comitê do Código Aduaneiro. Estas são as principais medidas que permitem adaptar, têm em vista adaptar a legislação aduaneira e adequar-se àquilo que nos documentos de trabalho se designa por ambiente eletrónico das alfândegas e das trocas comerciais, e regulamentar este espaço. Procura-se também adaptar a matéria da delegação de poderes e a atribuição de competências de execução, e, da mesma forma, se invoca a necessidade de adaptar ao previsto nos artigos 290 e 291 do Tratado de Funcionamento. Permite-se ainda, através de novas disposições, ou possibilita-se, um melhor controlo na proteção dos transportes, na segurança e um acompanhamento da evolução das políticas nesta área. A modernização da legislação e dos procedimentos aduaneiros. E, portanto, proponho ao relator que o escrutínio se mostre concluído, uma vez que não cabe a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. E com os agradecimentos ao serviço de assessoria, é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Algum Sr. Deputado deseja intervir sobre este relatório? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Silva Pereira para a apresentação do seu relatório. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer respeita um relatório politicamente importante da Comissão sobre os chamados mecanismos de alerta, tendo em vista a prevenção e a correção dos desequilíbrios macroeconómicos na União. É o primeiro relatório da Comissão com este objeto, inscreve-se num novo procedimento de supervisão, o chamado procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos, por sua vez se integra naquele quadro reforçado em matéria de governação económica que ficou conhecido pelo Six-Pack e está inserido no semestre europeu. Porque só foi possível distribuir o parecer esta manhã, eu vou diretamente às conclusões, antes de mais nada, para dizer que sendo um relatório, este é um relatório que este parecer não aprecia naturalmente a questão do princípio da subsidiariedade, é um parecer que se limita a chamar a atenção para as observações feitas pela Comissão de Orçamento e Finanças, a comissão competente em razão da matéria, que fez três ou quatro observações sobre o relatório. Ele acompanha sempre este parecer, mas de qualquer modo nas conclusões do parecer que apresento chama-se a atenção remissivamente para as observações da Comissão de Orçamento e Finanças e finalmente dá-se por concluído o processo de análise. Portanto, isto para dizer que o parecer se limita a isto. Em todo o caso, julgo útil sumariamente dizer alguma coisa sobre o relatório da Comissão, porque o parecer, no mais, procura sintetizar esse relatório. Bom, o que é que acontece? A metodologia utilizada pela Comissão é selecionar um conjunto de indicadores para determinar os desequilíbrios macroeconómicos, depois fazer uma análise horizontal da situação macroeconómica na União Europeia e na zona euro, e finalmente fazer uma análise por país. Na base disso, a Comissão identifica situações de risco de desequilíbrio que justificam análises aprofundadas em relação a alguns países. Portugal está fora disto, não é objeto desta análise, visto que já é objeto de acompanhamento no quadro do Programa de Assistência Financeira. O mesmo acontece com a Grécia, com a Irlanda e também com a Roménia, que, embora não pertencendo à zona euro, está também sujeito a um programa de assistência financeira. Portanto, Portugal não foi objeto dessa avaliação, mas a Comissão acaba por concluir que se justifica uma análise mais aprofundada, tendo em vista identificar melhor os riscos e as medidas corretivas necessárias para desequilíbrios macroeconómicos, nos seguintes países: na Bélgica, na Bulgária, na Dinamarca, em Espanha, na França, na Itália, em Chipre, na Hungria, na Eslovénia, na Finlândia, na Suécia e no Reino Unido. Ficam de fora desta análise mais aprofundada apenas a Alemanha, a Áustria, a Eslováquia, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, o Luxemburgo, Malta, a Holanda, a Polónia e a República Checa. Nas considerações que são feitas, o relatório da Comissão identifica a situação geral, diz que naturalmente há um processo de ajustamento em curso em diversos países, com consequências na recessão económica e no aumento do desemprego. Diz que essas correções, esse ajustamento, há dúvidas sobre a sua sustentabilidade a prazo, isto é, para saber se a correção dos déficits externos, sobretudo, se é sustentável, quer dos países endividados, quer também se é sustentável a situação que se verifica em relação aos países com excedentes nas balanças de transações correntes. Refere que há uma perda de competitividade geral das exportações europeias na economia mundial. Sublinha muito o problema do endividamento privado, o que é curioso, porque muitas vezes fala-se mais do endividamento público, mas aqui é sublinhado que o endividamento do setor privado é superior ao limiar indicativo assumido por este relatório de 160% em mais de 12 Estados-membros, quer, sobretudo, através das sociedades não financeiras, quer das famílias. O relatório refere que a experiência mostra que um processo de ajustamento das contas determinado por uma política de austeridade no setor das famílias e no setor das empresas, dura em média mais de 5 anos. Isto é o que diz o relatório da Comissão. e sublinha a importância das reformas para a produtividade e para a competitividade. Queria ainda transmitir que o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, as observações que produziu, dizem sobretudo respeito à falta de fundamentação dos limites indicativos assumidos para os vários indicadores. Portanto, a Comissão selecionou indicadores de desequilíbrios macroeconómicos e estabeleceu alguns limites de referência que não pareceram à Comissão de Orçamento e Finanças suficientemente fundamentados. Nesses indicadores há algum tratamento assimétrico da situação dos déficits das balanças de transações correntes e dos excedentes externos, embora a Comissão diga que se propõe fazer um estudo para tentar compreender porque é que na mesma zona euro e na mesma União Europeia há países com déficits externos persistentes e outros que acumulam excedentes externos no mesmo período. E também a Comissão de Orçamento e Finanças referiu alguma insuficiência da análise do papel do setor financeiro na situação económica e orçamental da União Europeia. Entendi, por razões políticas e diplomáticas, não incluir o capítulo da opinião do autor do parecer, visto que Portugal não é visado por este relatório, mas não queria deixar de partilhar com a Comissão que, se é este o relatório que serve de base à análise da situação macroeconómica da União Europeia, estamos mal. Porque o grau de fundamentação das conclusões e mesmo da avaliação de cada país é de uma pobreza verdadeiramente assustadora. E julgo que a mensagem que é dirigida aos mercados, quando se anuncia uma análise aprofundada para tantos países da União Europeia, tem uma consequência que julgo que é verdadeiramente perigosa. Só para vos dar um exemplo, eu dei uma atenção especial à situação de alguns países, por exemplo, da Espanha, da nossa vizinha Espanha. A avaliação da Espanha, em nome da qual é justificada uma análise aprofundada, é uma coisa com 10 linhas. Diz-se que a Espanha acumulou desequilíbrios externos e internos, sobretudo com a expansão da bolha imobiliária. Apresentou déficits orçamentais na balança de transações correntes. E apesar do bom resultado das exportações, tem tido um abrandamento económico e aumento do desemprego. É esta a análise da Espanha. Portanto, não há nenhuma referência nem à situação orçamental, nem às questões das regiões. É uma avaliação muito superficial. E, portanto, penso que é um mau começo como relatório, num processo com esta seriedade, e que este anúncio público de uma análise mais aprofundada dirigida a tantos países acaba por ser mais uma mensagem perturbadora junto dos mercados numa situação de turbulência. Em todo o caso, o parecer não diz isso, o parecer limita-se a descrever o que é o relatório da Comissão, a dizer que não há lugar à apreciação do princípio da subsidiariedade, a remeter para as observações já aprovadas na Comissão Competente de Orçamento e Finanças e a dar por concluído o processo desta iniciativa em particular. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Inscreveu-se o Sr. Deputado Costa Neves e eu farei uma sugestão a seguir. Por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Silva Pereira, em primeiro lugar, para agradecer o seu relatório e para manifestar a nossa concordância de que estamos navegando em matéria politicamente relevante neste exercício que tem a ver com o aprofundamento dos mecanismos de governação económica. Manifestar também uma certa dose de perplexidade com a simplicidade como as análises são feitas e fazer um voto que isso decorra do facto de ser um primeiro relatório e que, em função agora da experiência adquirida e até da preparação dos serviços da Comissão para o exercício desta atividade, eu possa ser mais aprofundado em versões futuras. manifestar também concordância com a opção por considerar como referência o relatório da Comissão Orçamento de Finanças e Administração Pública, que nos parece um relatório bem fundamentado e que exatamente realça aspectos que o Sr. Deputado Silva Pereira também trouxe aqui a esta nossa discussão, quanto à falta de fundamentação dos indicadores e respectivos valores limites, quanto ao tratamento assimétrico dos déficits e excedentes externos, que me parece uma questão muito relevante. O desequilíbrio orçamental não é só pelo déficit, é pelo déficit e pelo excedente. E também quanto à insuficiência da análise do papel do setor financeiro e do BCE nas dinâmicas de endividamento. São realmente pontos que eu gostaria de repetir para realçar. Não posso, portanto, deixar de concordar com as propostas constantes do parecer, nomeadamente com o ponto 2, onde se diz que as questões suscitadas pelo parecer da Comissão do Orçamento devem ser transmitidas à Comissão Europeia. E anoto que o parecer da Comissão do Orçamento está anexa a este parecer da Comissão de Assuntos Europeus. O que eu proporia era que, em vez de pura e simplesmente anexarmos o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, que absorvêssemos o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu explico e espero estar a fazer uma leitura correta. É que se nós só juntarmos o parecer do Orçamento e Finanças, admito que este parecer perca força. E ele é tão relevante que eu acho que ele devia ser assumido nas suas propostas pela Comissão dos Assuntos Europeus. Obrigado, Sra. Presidente.
Algum senhor deputado deseja intervir? Antes de dar a palavra ao senhor deputado Silva Pereira, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Sempre que nós fazemos estes relatórios, mesmo sobre os relatórios, ou melhor, o parecer sobre um relatório, ele segue para os canais normais do IPEX, no caso. Este não é um relatório qualquer. E, portanto, aquilo que eu colocava aqui à discussão, e mesmo depois da intervenção do senhor deputado Costa Neves, eu creio ler nas suas palavras, concordar e acompanhar a exposição do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, que apesar de trazer aqui algumas preocupações que as manifesta nesta comissão, não as transcreve por razões diplomáticas, usando a sua expressão, para a opinião do relator, mas este é um relatório que ao ir para, um parecer que ao ir para o IPEX, vai com uma chamada de atenção, vai para a tradução e vai mais do que isso para fundamentar a posição da Comissão de Assuntos Europeus. Este relatório não tem prazo, mas eu acho que valia a pena, depois da exposição do Sr. Deputado Silva Pereira, e entendendo eu que não tem uma consideração sobre Portugal em concreto, mas que faz uma análise, eu não diria fraca porque não li, mas acolhendo as palavras do Sr. Deputado Silva Pereira, pouco fundamentada, valia a pena que a Comissão assumisse o parecer com a opinião política da Comissão, para que quando for para o IPEX com a chamada de atenção, não vá apenas com o relatório da Comissão de Assuntos Europeus, de assuntos de orçamento, mas vá com uma opinião política e fundamentada desta Comissão e assumida por toda a Comissão. Não sei se me fiz entender e se estamos em condições do Sr. Deputado Relator, autor do parecer, podermos assumir esta preocupação aqui expressa oralmente, de forma escrita, para que possa ser publicada. Pergunto se isto faz algum sentido ou se não, mas de qualquer forma deixo à consideração da Comissão e em especial do Sr. Deputado, autor do parecer. Faz favor, que quer falar. Sr. Deputado Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à sugestão do Sr. Deputado Costa Neves, eu penso que ela é pertinente e não é complicado de traduzir no parecer. Eu sugeria, e até tem porventura uma vantagem adicional, porque o meu propósito ao remeter para o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças é que ele não ficasse esquecido a algures, não é? Podíamos verter para este parecer mesmo a parte, que é meia página, em que a Comissão de Orçamento e Finanças faz as tais observações. Nesse sentido, Eu penso que o ponto 2 poderia ficar com outra redação, dizendo-se o seguinte: são de acolher e transmitir à Comissão Europeia as questões suscitadas no parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, né, que só presente parecer, designadamente as seguintes. E então aí transcrevíamos a parte do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. E ficaria essa a redação do ponto 2. Quanto à sua outra sugestão, que julgo ser outra, tenho mais dúvidas, porque verdadeiramente o que é que iríamos dizer? Que o parecer, que o relatório é pobre na sua avaliação, que o teor das considerações deixa muitos aspectos por ponderar. Enfim, não creio que isso vá produzir nenhuma alteração na realidade, sinceramente. E, portanto, quanto a esse ponto, eu manteria a omissão de um capítulo sobre a opinião do relator. Mas julgo que daria mais força realmente ao parecer e seguir a sugestão do Sr. Deputado Costa Neves nos termos que acabei de propor.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Rodrigues.
Sra. Presidente, eu julgo que a sugestão avançada pelo Sr. Deputado Costa Neves e acolhida pelo relator também vai de encontro à preocupação manifestada pela Sra. Presidente, porque se de alguma forma vertermos neste relatório aquilo que diz a COF, de alguma forma a crítica implícita a alguma leviandade que existe na análise referida pelo Sr. Deputado Pedro Silva Pereira no relatório da Comissão, irá de encontro à preocupação manifestada pela Sra. Presidente.
Senhores Deputados, então, assim sendo, creio que podemos acolher a redação proposta agora pelo Sr. Deputado Pedro Silva Pereira para o ponto 2 do parecer e estarmos em condições, então, de votar. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Último relatório, parecer, Sr. Deputado Alberto Costa, se faz favor.
Presidente e caros colegas, este parecer incide sobre um relatório que a Comissão promoveu e que versa o apoio judiciário nos litígios transfronteiriços em matéria civil e comercial. Isto foi objeto de uma diretiva em 2003 que todos os Estados da União Europeia prontamente transpuseram. Este sistema instituído está a funcionar desde novembro de 2004. Sucede que, não obstante estar a funcionar, a sua efetiva utilização pelos destinatários é muito escassa, como se apurou. À volta de 11% dos destinatários nunca ouviram falar deste sistema. Em países como Alemanha, Portugal, Irlanda, etc., nem 7% ou 8% das pessoas alguma vez ouviram falar neste sistema. Mesmo entre os profissionais, uma minoria acentuada ouviu falar nele e, portanto, não há nenhum Estado que em 8 anos recolha mais de uma centena de casos de aplicação deste sistema de apoio. Perante isto, a Comissão promoveu um estudo com uma vertente empírica, não propriamente muito esclarecedora sobre as razões deste fracasso, para lá da evidente falta de informação, e apresenta uma série de sugestões que implicitamente poderiam ir no sentido de alterar aspectos legislativos. Mas no estado em que estamos, e essa é a conclusão também já implicitamente da primeira comissão e também deste parecer, é que é preciso cuidado em legislar numa matéria onde a legislação anterior não teve sucesso, não se tendo esclarecido bem as razões desse insucesso. Portanto, a conclusão do parecer, para além de ir a favor de uma maior informação sobre este sistema, que faz falta, quer em primeiro lugar por via da Comissão, quer depois da cooperação dos Estados, é em segundo lugar assim: por favor, e por agora, não legisle mais nesta matéria. É esta a conclusão que é proposta, porque no estado que estamos, voltar a legislar não seria certamente solução. É só isto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado deseja intervir? Está então concluído. Podemos votar. Votos contra? Abstenções? Aprovada por unanimidade. E passo a presidência ao Sr. Presidente para o último ponto da ordem de trabalhos.
Senhores deputados, bom dia, peço desculpa pelo atraso, realmente tive aqui vários problemas hoje de manhã e que me levaram a chegar tarde. Estamos no ponto de nomeação de deputados autores de parecer. Temos quatro nomeações, a primeira proposta é para o Bloco de Esquerda, será a senhora deputada Ana Drago, penso eu, proposta de regulamento sobre a transferência interior do mercado único. Depois CDS-PP, proposta de regulamento sobre o acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado interno, de contratos públicos da União Europeia, matéria de contratos públicos. O Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. PS, o Sr. Deputado Jacinto Serrão, é a indicação que tenho aqui, proposta de regulamento sobre um plano plurianual relativo às unidades populacionais de bacalhau, matéria de pescas. E PSD, comunicação da Comissão sobre dados abertos ao motor de inovação, crescimento e governação transparente. O Sr. Deputado Nuno Matias. Senhores deputados, eu tenho informação que já foi cumprida a ordem de trabalhos. Não sei se há algum outro assunto que queiram ver tratado. Eu queria só acrescentar, e realmente lamento por não ter dito isto no início, que vou contactar com o Sr. Secretário de Estado para fazermos aqui a tal audição sobre a transposição de diretivas. E a fazê-la sobre o processo de transposição de diretivas. Talvez possamos juntá-la com uma das próximas audições sobre o Conselho Europeu, antes do início ou no final, portanto, dividiríamos em duas partes, não é? Gostava de fazer isso ainda antes do verão, portanto, e agora proximamente, talvez no início de junho. Não sei se estão de acordo com isso. Não nos temos dedicado muito a esse tema, mas eu penso que é um tema que está cada vez mais na ordem do dia e penso que realmente deveríamos... Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É para manifestar concordância e dado que o Sr. Secretário de Estado mostrou a abertura para vir aqui na sequência do jantar de hoje, talvez, em vez de ser antes do próximo Conselho Europeu, possa ser depois do jantar de hoje. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Estás, há mais um outro assunto a tratar? Não há? Estou renovando as minhas desculpas por este atraso. Vou chegar já quase no fim. Estão encerrados os trabalhos.